Estudo realizado pela SFRAMA revela que, para cada R$ 1 concedido sem isenção fiscal no Amazonas, R$ 1,37 são gerados em tributos. Somente no ano passado, a União arrecadou pouco mais de R$ 12 bilhões no Amazonas, a maior parte vindo das fábricas incentivadas da Zona Franca, que de Franca, conforme eu falei, não tem tanta coisa assim como se possa imaginar. Mas tão importante quanto os empregos, os impostos gerados e a economia movimentada, é que o polo industrial de Manaus, e eu destaco, todos nós temos destacado muito esse fator, ele tem ajudado e contribuído muito com a preservação da floresta amazônica. Por uma simples razão, além de ser formado por fábricas sem chaminés, que não poluem, portanto, o meio ambiente, o polo industrial da Zona Franca gera ocupação e riqueza suficiente para que a floresta não se torne opção econômica e sofra com a exploração ambiental a qualquer custo, como ocorre, infelizmente, em estados vizinhos, sobretudo no sul do Pará e em áreas da Amazônia, como com a fronteira centro-oeste e a Amazônia brasileira. Nessa região, senhor presidente, a agricultura e a pecuária avançam muito sobre a floresta, já no limite do centro-oeste para a Amazônia. Problema que não é vivenciado no estado do Amazonas. E com essa prorrogação, nós temos dito muito e falado muito a respeito disso. Todos os governantes, os políticos, os empresários, os trabalhadores, toda a sociedade, a comunidade amazonense, amazônica, nós temos tranquilidade e tempo suficiente para construir um outro modelo também de desenvolvimento para o nosso estado, porque hoje a nossa dependência em relação à Zona Franca é completa, é total. Mais em torno de 25% a 98% da nossa economia, 95% a 98% da nossa economia é oriunda da Zona Franca de Manaus. E o que nós queremos é, sim, avançar para a floresta, agora avançar de forma sustentável. E só é possível que isso seja feito com tempo, e tempo nós estamos tendo, nós estamos construindo esse tempo, visto que a Zona Franca tem mais 60 anos de vida pela frente, o que nos dá uma tranquilidade maior de cuidar, por exemplo, de projetos do desenvolvimento sustentável e que requer principalmente recursos, aplicação de recursos financeiros, recursos humanos, na pesquisa, no desenvolvimento, para que a gente possa utilizar as nossas riquezas naturais, transformá-las em produtos sem que haja a devastação de nossas florestas, né? Ou seja, a busca do desenvolvimento sustentável, que é algo não apenas bonito na teoria, mas plenamente possível na prática, e esse, a partir dessa promulgação da PEC dos 50 anos da Zona Franca, esse, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio que se coloca sobre todo o nosso estado e toda a nossa região. A prorrogação, senhor presidente, da política de incentivos fiscais da Zona Franca, portanto, nos dá muito tempo, não só para fazer isso que eu acabo de dizer, para pesquisar, para desenvolver, para utilizar as nossas vocações naturais, a nossa riqueza natural, mas também requer que façamos e que seja desenvolvido, não só no Amazonas, mas na região, também um projeto importante de infraestrutura. Uma infraestrutura que ainda é necessária ao aumento da competitividade dos produtos que saem das fábricas de Manaus, mas também nos permite investir, que não tivemos essa condição até agora. Porque a Zona Franca nasceu como um substituidor de importação. Por isso que tudo, ou pelo menos a grande parte do que ali se fabrica, tem como destino os centros consumidores do próprio Brasil, Centro-Sul principalmente. E a logística que nós temos para que nossas mercadorias cheguem, saiam de Manaus e cheguem até o Centro-Sul, ainda é uma infraestrutura precária. Porque não temos estradas e os próprios rios, que são as nossas estradas naturais, ainda carecem de receber projetos que, de fato, transformem esses grandes rios, como Madeira, o próprio Amazonas, em verdadeiras hidrovias, né, que estejam disponíveis para a navegação durante todos os dias do ano. Então, nós precisamos trabalhar muito, primeiro, no desenvolvimento da nossa vocação, do uso sustentável das nossas riquezas naturais, das nossas florestas, sejam recursos madeireiros ou não, para que a gente possa buscar essa alternativa para a região e para o Brasil. E muitas são as alternativas, senhor presidente, porque o mais importante numa árvore, muita gente pensa que é a madeira. A madeira é apenas um item. Nós temos uma planta chamada pau-brasil, pau-rosa. Pau-rosa. Pau-rosa, ele produz o melhor fixador de perfume. Produzimos muito já no estado do Amazonas, mas pela forma desordenada em que se produziu, em que se extraiu a essência, a produção diminuiu muito. Então, nós temos tempo suficiente para organizar uma ação extrativista e também produtiva, compatível com aquilo que a floresta aceita e com aquilo que ela pode nos permitir. Então, essa riqueza, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que você utilizar apenas a madeira. Não estou aqui dizendo que não devemos utilizar a madeira. Devemos também utilizar a madeira de forma racional, através do manejo florestal. Mesmo porque a madeira, como todo ser vivo, nasce, cresce, amadurece e morre. Se não for utilizada, ela, em determinado momento de sua vida, vai morrer. Agora, utilizar de forma científica e que garanta a manutenção das florestas. Ou seja, senhor presidente, o que nós precisamos é explorar todo o potencial da Amazônia, mas com responsabilidade com as futuras gerações, com o planeta, mantendo a floresta em pé e os ecossistemas preservados. Mais que explorar madeira, mesmo a partir do manejo, devemos investir, como eu aqui falei, em ciência e tecnologia e, a partir daí, desenvolvermos não só os recursos materiais, mas também os recursos humanos. Ou seja, o que nós temos pela frente é um cenário extremamente alvissareiro, um cenário muito importante. Eu tenho dito que o futuro do Brasil passa, senador Raup, Vossa Excelência que é da região, o futuro do Brasil passa necessariamente pelo futuro da Amazônia, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Aliás, a grande capacidade de geração de energia hidrelétrica do país não está noutra região, está na Amazônia. Está na Amazônia, aliás, lá é que estão sendo construídas as grandes hidrelétricas. Então, nesse sentido, nós temos que investir muito, senhor presidente, nas instituições de ciência e tecnologia que já dispomos, como o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, a Embrapa e o próprio Centro de Biotecnologia, o CBA. O CBA, que tem uma estrutura invejável, montada com recursos do próprio governo federal, aliás, da própria SUFRAMA. Mas esse centro ainda carece de uma personalidade jurídica para ter agilidade, seja na contratação de pesquisadores ou na formatação de parcerias voltadas à produção da biotecnologia ao patenteamento dos novos produtos. O CBA, que está localizado no polo da Zona Franca de Manaus, muito próximo à SUFRAMA, tem 12 mil metros quadrados construídos, todos de excelência. Nele estão instalados 26 laboratórios, além de espaço para a central de produção de extratos, planta de processos industriais e instalações destinadas à incubação de negócios. E quero dizer, senhor presidente, que é com muita tristeza que a gente vê tanto tempo que nós estamos levando para, de fato, firmar a existência deste CBA. Mas, por outro lado, é com muita alegria que vi recentemente uma ação do governo federal que liberou uma parcela importante, significativa, de recursos para essa instituição. E, mais do que isso, a reunião da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi realizada há pouco tempo no estado do Acre, debateu com muita ênfase essa questão do CBA. E o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, doutor Campolina, ministro Campolina, com quem eu falei há poucos dias, ele me dizia da sua alegria de estar trabalhando muitíssimo em torno do CBA para mudar essa realidade e firmar esse que será um dos polos mais importantes de pesquisa, desenvolvimento de ciência e tecnologia da nossa região, não só do Amazonas, mas da nossa região, que, aliás, já é o primeiro centro de biotecnologia da Amazônia brasileira. E é por tudo isso, senhor presidente, que eu venho aqui e dizer da minha alegria de compartilhar o momento de amanhã, não só com meus companheiros, senadores e senadoras, mas certamente com muita gente que virá do meu estado, representantes dos trabalhadores. Queríamos que muito mais gente estivesse aqui amanhã em Brasília, porque para a gente, mais do que uma sessão solene amanhã, será um dia de festa. Então, teremos parlamentares, municipais, estaduais, representantes de trabalhadores, de empresários, de entidades, enfim. Nós teremos aqui pelo menos uma amostra. Aqui estará o ex-senador Bernardo Cabral, repito, ex-relator da Constituição Brasileira, que teve um papel importante. E quero, nesse momento em que concluo o meu pronunciamento, senador Figueiró, agradecendo a Vossa Excelência, agradecer a cada senador e a cada senadora pelo apoio, não só na PEC, mas pelo apoio que a Zona Franca tem recebido de cada um dos senhores. Eu, que estou no Congresso já há mais de 15 anos, sei que nem sempre foi assim. Num determinado momento, lá para trás, e que bom que esse momento tem ficado para trás, quando falávamos de Zona Franca, a polêmica se instalava, por uma série de razões. Seja pelo questionamento, de fato, se havia ou não produção na região, ou se era apenas linhas de montagens que desviavam recursos públicos do governo. Mas antes de concluir, com muito prazer, concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão.
Senadora Vanessa, eu quero dizer que foi com muita satisfação que eu defendi e votei aqui pela continuação da Zona Franca de Manaus. Creio que foi um dos grandes avanços da história do Brasil e da nossa economia no século XX e que tem que continuar. Mas eu não posso deixar de manifestar uma certa frustração que eu tenho não ter visto nesses 50 anos, né, a Zona Franca ter se transformado um pouco também numa zona inovativa, criadora de novos produtos, de novas tecnologias. Essa é uma característica do Brasil, não é da Zona Franca. Nossas universidades não gostam de empresários, nossos empresários não gostam de inovação. As nossas universidades querem ficar na teoria e os nossos empresários gostam de buscar tecnologias prontas do exterior. As zonas francas que hoje estão sendo criadas, por exemplo, na China, especialmente, elas têm um compromisso com a criação de novos produtos e não apenas com a montagem de produtos. Isso está faltando. O BNDES, o presidente esteve aqui algum tempo atrás e falou dos bilhões e bilhões, senador Rubem, que o BNDES investiu no Brasil, e eu perguntei quantas patentes tinham saído daqueles bilhões e bilhões. Se eu não me engano, ele disse que duas. E duas menores, sem importância. Nada que chegue ao mercado internacional dizendo, olha aqui a nossa capacidade competitiva. Eu gostaria de ver a Zona Franca se comprometendo mais com a criação e não apenas com o fazer. Com a inovação e não apenas com o montar. É um desejo que eu quero manifestar aqui à senhora como representante do Estado do Amazonas, para que, de alguma forma, a Universidade do Amazonas, todas elas, as universidades, se envolvam mais com a Zona Franca, num casamento que faça com que os empresários respeitem o que as universidades criam, as universidades respeitem os empresários sem os quais a universidade não espalha o que cria, fica na teoria, para que daqui a 50 anos a gente não precise mais vir pedir que os senadores e deputados aprovem uma prorrogação, para que seja transformada não só em Zona Franca, mas em zona livre de toda necessidade de apoio. É isso que eu aproveito, comemorando, manifestando a minha satisfação de ter apoiado, mas sem deixar de colocar essa minha ponta de desejo, para que daqui a 50 anos nem mais precise ser aprovado, porque ela ficou independente.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão, e o incorporo ao meu pronunciamento, mesmo porque procurei dizer que a nossa comemoração já é pensando nesse futuro. E no mais longo que nós tivemos até agora, porque, afinal de contas, a Zona Franca existe há 47. E com a promulgação da emenda amanhã, nós temos pela frente um horizonte de quase 60 anos. Nunca a Zona Franca teve esse período, nunca. Quando ela nasceu, em 1967, ela nasceu para existir 30 anos. Depois, ela foi prorrogada em torno de 15 anos mais. durante a Assembleia Nacional Constituinte e foi constitucionalizado. Depois foram 10 anos, agora 50. Somados os 9, mais de 9 que temos, são quase 60. Mas essa comemoração tem que ser dessa forma, como Vossa Excelência diz. Nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos para planejar. E planejar o quê? Planejar primeiro a garantia da implantação de uma infraestrutura forte. Infraestrutura que seja também, porque hoje a falta de infraestrutura para a região, ela serve como um ponto negativo. E por isso os incentivos fiscais são necessários, porque produzir em Manaus é muito mais caro do que produzir em São Paulo. Porque em São Paulo a produção se dá ao lado do mercado consumidor. Em Manaus nós estamos a mais de 2 mil quilômetros desse mercado consumidor. Então, senador Cristóvão, nós precisamos entender que a nossa localização é boa, é boa. Nós estamos mais próximo do norte do mundo, do continente americano, do que do sul brasileiro. E se nós tivermos produtos inovados, nós podemos perfeitamente exportar esses produtos. Agora, produtos inovados. Mas o mais importante do que inovar produtos lá do Polo Industrial de Manaus é criar produtos novos. E aí, senador Cristóvão, é que eu falo e me referi, fiz questão de comemorar falando logo no CBA, que é o nosso Centro de Biotecnologia. O quão a Embrapa é importante, eu vendo o senador Rodrigo, me lembro. Senador, quantas vezes Vossa Excelência também vem aqui falar da universidade, falar da Embrapa? A Embrapa, que aqui trabalha com biotecnologia. Então, o quanto esse centro de biotecnologia para todos nós é muito importante. A nossa região é mais rica do ponto de vista dos recursos naturais, mas tem que ser mais rica do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas também e ajudar o Brasil. Nós queremos ajudar o Brasil. E as empresas hoje, diferente do que era há 30 anos, há 20 anos, muitas delas têm convênio. Estive com o vice-reitor essa semana em Manaus, fiz uma reunião importante para tratar com ele sobre um projeto de produção de medicamentos na universidade. Ele me dizia da quantidade de parcerias que a Universidade Federal vem fazendo com empresas, com indústrias instaladas no polo, com Samsung, com Sony, com Honda, com várias. E isso é muito importante, senador Raup. E há alguns anos nós somos sabedores, isso não existia. Mas essa é a nova mentalidade, esse é o novo Brasil que nós queremos construir. Então, agradeço, senador Cristóvão, e agradeço a Vossa Excelência também, e mais uma vez, a todos os senadores e senadoras, sem nenhuma exceção, que nos ajudaram a tornar este sonho de prorrogação por 50 anos, proposta da presidenta Dilma, numa realidade que, para todos nós, é algo fundamental, seu presidente. Muito obrigada.